A gente tem hoje mais de 12 mil ônibus que circulam na cidade. Se você for na região, por exemplo, lá de Perus, lá no Morro Doce, eu tenho linha de ônibus. Se for na região do Grajaú, eu tenho lá no Gaivotas, na beira da represa Billings, eu tenho serviço de ônibus. A gente tem serviço de ônibus em todo canto da cidade. Todo canto da cidade. Obviamente, precisa sempre estar melhorando, ampliar linhas, ampliar metrô, com certeza. Tanto é que a gente tem, hoje, em parceria com o governador Tarcísio, em obras, mais de 50 quilômetros de extensão da linha metroviária. São, hoje, 102 quilômetros, né? Vai passar a ter mais de 150 quilômetros de metrô na cidade, que está em obra. Ano que vem já inaugura a linha 6, que vai até Brasilândia. Não é você trazer um sistema de transporte muito perigoso para uma cidade que as suas características não possibilitem que a gente vai resolver essa questão. Vamos trazer um problema grave. Eu queria voltar a ressaltar. Em 2023, 403 pessoas morreram por acidente de moto em São Paulo. Em 2024, subiu 20%, foi para 483 óbitos de acidente de moto. Nós temos 1 milhão e 300 mil motos em São Paulo. Os estudos que nós desenvolvemos da Secretaria de Mobilidade, Transporte, Saúde, participando da Uber e a 99 juntos, concluiu que no estudo a cidade de São Paulo não tem capacidade e infraestrutura para poder ter o transporte de passageiros por aplicativo em moto. Então, a gente está falando de estudo, de pressão na área da saúde, de pessoas que ficam acidentadas, de óbitos, e é por isso que a gente está com esse decreto proibindo essa atividade por não ser possível. É por isso. Por exemplo, o transporte aquático. Funciona, é possível, é bom. A gente está sempre disposto e aberto a poder fazer mais ações para melhorar a mobilidade. Agora, algo que a gente tem consciência e sabemos dos resultados de acidentes e de óbitos e que não é possível ter aqui, nós temos que ter a postura como gestor de fazer a proibição e espero, né, que hoje o Tribunal de Justiça possa confirmar. E aí tem mais uma questão. A gente percebe a forma de condução dessas empresas, que é uma da China e outra dos Estados Unidos. Mesmo com o decreto, eles descumprindo o decreto, passando por cima da legislação, tivemos que recorrer ao judiciário e agora, né, fazendo uso de uma manobra com uma entidade falsa, uma entidade brasileira de motofretista, que da Assembleia participaram 4 pessoas, essas 4 pessoas é que integram a diretoria dessa entidade, conforme a Folha de São Paulo trouxe hoje, sendo inclusive parentes. Um é irmão do outro, que é cunhado, cunhado do outro, que é casado com o outro. Quer dizer, totalmente fraudado essa associação, entram na justiça, ou seja, induzem o juiz a erro. Como é que a gente pode aceitar uma situação dessa, um comportamento desse? A gente não pode aceitar isso, das pessoas criarem essa factoide. Espero que a Polícia Civil, que já instaurou inquérito, tenha bastante firmeza na apuração da responsabilidade dessa prática criminosa, desses 4 elementos dessa associação, que claramente é fraude, e que a justiça possa punir, porque a gente não pode permitir que as pessoas utilizem desse artifício para enganar a imprensa, para enganar a sociedade, para enganar o judiciário. A delegacia tomou conhecimento a partir da... me comunicaram que foram pesquisar e nenhum dos 4 integrantes da associação possuem moto no seu nome. Foram verificar o Sistema Nacional de Propriedade. Foram verificar que não possuem carteira de habilitação para moto. Quer dizer, como é que alguém é diretor de uma associação nacional de moto que não tem habilitação e não tem moto? Né? Que um era dono de uma empresa até pouco tempo de mineração, de que os demais são parentes, levou o irmão, levou a irmã, que é casado com a outra pessoa, que o endereço da entidade não é o endereço que a polícia teve lá para identificar, não existe nada da atividade da empresa lá. Quer dizer, claramente uma fraude para poder ingressar com uma ação e enganar e levar os juízes a erro. Então, agora, a quem interessa, quem patrocinou essa entidade? Por que essas 4 pessoas, né, que já é 4, aí já é uma quadrilha, por que essa quadrilha criou essa associação? Por que essa quadrilha fez essas ações judiciais? Alguém, evidentemente, patrocinou isso. Acho que agora o grande desafio da Polícia Civil é identificar quem patrocinou essa quadrilha a ingressar com essa ação e praticar esse crime que a gente lamenta profundamente. Eu tenho muita certeza que os desembargadores são pessoas experimentadas, capacitadas, experientes, vão confirmar a validade do decreto. Até porque eles falam, né, que a lei federal autoriza, a gente sabe que não, porque o Plano Nacional de Mobilidade, no artigo 11, 11A e 11B, é claro de que não é permitida a atividade de moto, de transporte de passageiro pelo aplicativo. E, inclusive, no artigo 11B, ele é muito mais objetivo, porque ele cita que aquela lei vale para quem tem a habilitação B e não fala da A. A A é para moto, a B é só para carro. Então é muito claro na legislação federal que não permite. Não. Então esse argumento que essa entidade fake, dessa quadrilha, entrou na justiça dizendo que o meu decreto é incondicional. É muito pelo contrário. A legislação federal não permite, e a legislação federal ela coloca muito claro no artigo 11A de que compete ao município que optarem por ter essa atividade, regulamentar, autorizar ou não. Então a gente aqui, infelizmente, não tem como regular. Eu até acho que dá para ter essa atividade de transporte de passageiro e moto numa cidade pequena, do interior, que o trânsito é calmo. Aqui não tem condições, a gente não vai ter a menor condição e estrutura, inclusive, de atender tantos acidentados e tantos acidentes que vão ocorrer. A decisão da justiça é para ser cumprida. Eu tenho muita esperança, são 25 desembargadores experimentados que compõem o órgão especial. Ainda mais com essa notícia, eles vão julgar agora às 11 horas algo provocado por uma entidade nitidamente fraudulenta, uma fake. Só por aí já poderia encerrar o processo, porque não tem legitimidade para impetrar o mandado de segurança e impetrar a ação judicial requerendo a declaração de inconstitucionalidade. Só por aí já não é possível que o Tribunal de Justiça vá julgar algo que quem propôs não tem legitimidade, né? Então não tem menor sentido. Então eu tenho muita certeza que os desembargadores vão confirmar a proibição do meu decreto, porque está muito claro na lei federal, está muito claro a questão do interesse público, está muito claro que a cidade não comporta esse tipo de transporte, está muito claro a manobra das empresas e a irresponsabilidade que elas têm com os motoristas de aplicativo. O que eu acho que precisa, inclusive, é que essas motos, essas empresas de aplicativo, valorizem os motociclistas, que fazem o transporte de alimentos, de iFood, essas atividades que eles acabam exercendo, porque eles não têm nenhum direito para nada. Nada. Esses jovens vão ficar velhos, não vão ter uma aposentadoria, não vão ter absolutamente nada. Vai ficar tudo por conta do governo arcar com todas as despesas, inclusive de saúde, né?